Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião de mesa e coordenadores, se estiverem de acordo. Ponto número 1 diz, definição de agendamentos. Sim. Está muito bem representado o grupo parlamentar, nada temos a opor, antes pelo contrário. Muito obrigado. O mesmo acontece com o grupo parlamentar do Partido Socialista, com o deputado Nuno Fazenda, está fora e está substituído pelo deputado Hugo Costa. O mesmo acontece com o grupo parlamentar do Chega, que o deputado Filipe Melo também está fora e está representado pelo deputado Ricardo Reis. Portanto, está tudo... Mas estão todos bem representados. Estão todos bem representados. Senhores deputados, então é assim, ponto número 1, definição de agendamentos. Nós temos para agendar um conjunto de audições muito significativos, como sabem. Desde logo por causa das audições à EFASEC. Além das audições à EFASEC, acrescem ainda a audição ao senhor ex-presidente do AICEP, Miguel Arroja, ao senhor ex-ministro da Economia, Pedro Reis, e aquele que acabámos agora de aprovar há pouco, à senhora Ministra da Administração Interna. Bom, da EFASEC, nós temos aqui uma proposta de trabalho que ainda não está, portanto, ainda não está consolidada, porque ainda não contactámos as entidades respectivas, mas a proposta passaria por, na terça-feira, dia 14/10, ouvir os trabalhadores, começando pelos trabalhadores, como é hábito. A Comissão de Trabalhadores da EFASEC, Energia, a Comissão de Trabalhadores da EFASEC, Mobility, a Comissão de Trabalhadores da EFASEC, Engenharia, o CIT Norte e o Sindel. Sim, só estamos aqui a... Depois de estabilizarmos isto, enviamos, naturalmente. Não, enviamos isto. Cinco entidades. Começaríamos às 10 da manhã e a última entidade estaria marcada para as 17:30. Portanto, isto dá cerca de hora e meia a cada uma. Portanto, começaremos às 10, depois 11:30, depois ao intervalo para o almoço, mesmo que curto, 14:30, 16 e 17:30. Portanto, se estiverem de acordo, estabilizaríamos como princípio esta data. Depois temos, ainda neste âmbito, portanto, estas entidades foram a requerimento do PCP. Agora, a requerimento do PSD, temos o Presidente da Comissão Executiva da Norgarante e o ex-presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Fomento. Sugeríamos que fossem estas audições. Na quarta-feira, dia 15/10. Estas audições demoram o quê? Uma hora e meia? Não, demoram mais. Vamos fazer 2 horas por cada audição. Vamos ficar com a hora de almoço um bocadinho sacrificada, mas temos que dar conta do recado. 10 horas e 12. Com margem de erro, não sabemos bem. Até podem ser mais curtas, podem ser um bocadinho mais longas.
E a reunião ordinária?
Não conseguimos fazer aqui a reunião ordinária. Pois. Temos de fazer aqui um ajuste por causa da reunião ordinária. Deixem-me aqui pensar. Ainda fazemos aqui um ajuste, ainda volto aqui um bocadinho a este tema. Portanto, na quarta-feira iríamos tentar fazer estas duas audições. Quarta-feira, dia 15 do 10. Depois temos... E o que é que temos aqui na quarta-feira, dia 14? Terça-feira, dia 14?
Temos isto.
Ah, pois.
Não temos mais slots.
Está complicado.
É por isso que eu já propus aqui encaixar duas, porque.
Está complicado. Bom, está complicado, porque nós temos que fazer reuniões ordinárias também. Bom, ia sugerir dia 22 do 10. Quarta-feira, audição ao Sr. Ex-Presidente do Conselho de Administração da Par Pública e ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Quarta-feira, dia 22. E pós-Orçamento de Estado, é que dia 21, que é terça-feira, está prejudicada, está prejudicado o nosso eventual agendamento. São as jornadas parlamentares do PS. Portanto, dia 21 não podemos agendar. Portanto, 22, talvez estas duas audições. E depois as restantes audições já iriam para pós-Orçamento de Estado, que são ao Governador do Banco de Portugal, ao Ex-Secretário de Estado das Finanças, ao Ex-Secretário de Estado do Tesouro, ao Ex-Ministro da Economia e ao Ex-Ministro da Economia e do Mar, ao Ex-Ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e ex-ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva. Esta já para depois do Orçamento de Estado. Bem, agora, temos aqui uma dificuldade. Nós temos que fazer reuniões, garantidamente aqui, reuniões ordinárias, pelo menos uma ou duas, garantidamente. Pois. Pois. Faremos assim. Isto é apenas uma proposta, ainda com base de trabalho, porque também não temos a certeza absoluta que todas estas entidades estarão presentes. Pronto. Exatamente. Portanto, eu diria que dia 15 e dia 22 marcaremos as audições para as 9h30. Com a perspectiva de poder fazer a reunião ordinária a seguir. Sujeitos, conforme disse, a que tenhamos que alterar, ou que possamos alterar, em função das presenças e das confirmações que tivermos, que também não é certo. Pois, uns podem não querer vir. Outros podem não poder naquelas datas, portanto, fica isto como um calendário indicativo, porque obviamente não o podemos fechar. E vai ser distribuído como tal. Portanto, eu pedi aos serviços da Comissão que fizessem a distribuição deste calendário, mas com uma notazinha que é meramente indicativo, para não criar depois nenhum tipo de confusão. Bom, e ficamos aqui com um conjunto de audições ainda muito vasto para agendar posteriormente, nomeadamente em relação à EFASEC, ao Dr. Miguel Arroja, ao Dr. Pedro Reis e à Sra. Ministra da Administração Interna. Muito bem, estamos estabilizados assim? Sim, senhor. Ponto número 2. Organização dos trabalhos da Comissão. Senhores e senhores deputados, na Conferência de Presidentes, onde eu estive presente, e onde teve também presente o Sr. Deputado Francisco Figueira, foi abordada a questão das competências propostas, das competências das comissões. Só para informar que este assunto ainda não está fechado, porque ainda não recebemos, digamos, que o documento final das competências. Portanto, foi um tema abordado na Conferência de Presidentes, ficou de ser enviada a redação final, chamemos-lhe assim, do regulamento da Comissão e, portanto, haverá de chegar em breve, certamente. Fica a nota informativa. Senhoras e senhores deputados, ponto seguinte, neste ponto número 2. Como sabem, nós temos um plano de atividades que inclui um conjunto de propostas para fazermos um conjunto de deslocações, quer nacionais, quer ao estrangeiro. Eu queria trazer aqui uma questão para abordar com Vossas Excelências e para tomarmos aqui uma decisão que pretendia que fosse válida para o decurso dos nossos trabalhos. Válida, que pode ser revogada e alterada, consoante a vontade dos grupos parlamentares, naturalmente. Na legislatura anterior foi definido um critério que neste tipo de deslocações, sobretudo ao estrangeiro, que a Comissão Parlamentar se faria representar pelos elementos da mesa, portanto, pelo Presidente e pelos Vice-Presidentes, sendo que estes são insubstituíveis, ou seja, digamos que é uma representação unipessoal, ou seja, se o Presidente não puder ir, não é substituído por ninguém, vai quem pode. O Presidente não é substituído por nenhum deputado do grupo parlamentar do PS. Os senhores vice-presidentes também não são substituídos nem por nenhum deputado do grupo parlamentar do PSD, nem por nenhum deputado do grupo parlamentar do Chega. Aliás, aconteceu até na viagem à Turquia. Na altura, o Sr. Vice-Presidente Carlos Guimarães Pinto, de Iniciativa Liberal, não pôde ir e, portanto, também não foi substituído por nenhum elemento da IEL. Portanto, os membros da mesa são os membros da mesa. Depois, o critério era um deputado por cada um dos grupos parlamentares do PSD, do Chega e do PS, que são os três grupos parlamentares significativamente representativos do nosso quadro parlamentar. Era este o critério. E foi este critério que foi adotado. Eu tenho uma sugestão a fazer, queria que refletissem e que tomássemos posição sobre ela. Eu manteria este critério, mas acrescentaria, além desta delegação, acrescentaria mais um lugar. E esse lugar seria rotativo pelos grupos parlamentares mais pequenos, se o quiserem ocupar, naturalmente. Ou seja, a minha perspectiva é não deixar ninguém de fora. Nós reforçámos o nosso orçamento, já tinha dito isto anteriormente, portanto, houve aqui um reforço também, houve a possibilidade de reforçar o nosso orçamento, também nos permite salvaguardar esta questão, mas a minha proposta vai no sentido de as nossas comitivas poderem ser abrangentes, não deixando ninguém de fora, ou seja, manter o critério da mesa, manter o critério dos três grupos parlamentares mais representativos, mas não fechar aqui. Alargar aos grupos parlamentares mais pequenos, se quiserem preencher um lugar de forma rotativa, do maior para o mais pequeno. Esta é a minha proposta e queria-vos ouvir sobre ela.
Nada a opor-se ao orçamento.
Tiago Costa.
És tu? Pronto, então, no ponto anterior, o deputado Hugo Costa, grupo parlamentar do PS, exatamente. Este é um tema que o deputado Hugo Costa acompanha há muitos anos e bem, portanto faz sentido. Bom, estava eu a dizer, temos outro convite, também para a Dinamarca. É para a Dinamarca? Como presidente, a presidência. Agora é para Billund. Billund, eu não sei se é assim que se diz, o meu dinamarquês pá, não é perfeito. Nem o inglês, quanto mais o dinamarquês. Billund, que é onde está neste momento o deputado Filipe Melo. Até calha bem, porque se ele entretanto não aparecer, alguém o traz. Já dia 3 e 4 de novembro. 3 e 4 de novembro, e aqui é com a participação da 8ª Comissão, Comissão de Educação e Ciência. Ainda não sabemos se vão participar ou não. Aqui julgo que temos que indicar duas pessoas, não é? Duas pessoas. Eu acho que há um critério. Alguém da mesa, portanto, o Sr. Deputado Francisco Figueira e o Sr. Deputado Pedro Tavares, quando falarem na visita, na deslocação a Copenhaga, falam também. Um vai a uma, outro vai a outra. Entendam-se lá, se calhar. Pronto, alguém da mesa? E aqui eu diria que deve ir alguém dos partidos mais pequenos, porque já o PS, o PSD e o Chega, mas nós temos até aquela grelha rotativa que já vem dele. Estamos a respeitar a grelha. Pronto, agora, até respeitando a grelha, que é isso que temos que fazer, calha a vez agora, é ele. Que dos pequenos ao maior. Portanto, agora calha a vez da IEL. Portanto, eu estou a dizer isto não é aleatoriamente, é porque nós temos uma grelha que vem da comissão anterior, que vai seguindo, que vem da legislatura anterior, que vai dando rotatividade. Portanto, em resumo, para esta deslocação e para a outra, os senhores deputados Francisco Figueira e Pedro Tavares entendem-se, representam a mesa numa e noutra. E a Iniciativa Liberal indica alguém para Billund. Como? Sim, se eu indicar, passo ao seguinte. Pronto, e já sabem que tenho que trazer o Sr. Deputado Filipe Melo. Muito bem. Ponto seguinte. Tem a ver com o nosso ponto seguinte, dentro do ponto 2. Tem a ver com o nosso plano de atividades. 3 e 4 de novembro. Senhores deputados, ponto seguinte, dentro deste ponto 2, nós acordámos numa das últimas reuniões de mesa e coordenadores que iríamos tentar, e vamos conseguir, fazer uma das deslocações que está no nosso plano de atividades no mês de dezembro a um dos países onde, portanto, tem a ver com a execução do PRR, portanto, onde possamos tirar aqui algumas boas reflexões e bons contributos a propósito da reflexão, a propósito da execução do PRR. Eu não tenho ainda nenhuma proposta de deslocação para fazer, isto tem que ser melhor visto. Eu pedia-vos que me dessem autonomia para poder olhar para isto e para poder fazer uma proposta de deslocação e começarmos a organizar as coisas. E porquê é que eu ainda não tenho? Sobretudo pelo seguinte, vamos lá ver. Há aqui países com boas taxas de execução, mas cuja realidade não é comparável à nossa. Porque uma coisa é ter um pacote financeiro muito significativo, outra coisa é ter um pacote financeiro pouco significativo. Não nos podemos comparar, por exemplo, a pacotes financeiros como o Luxemburgo ou a Dinamarca, que têm boas taxas de execução, mas têm pacotes financeiros muito pequenos e, portanto, é mais fácil executar. Portanto, não fará muito sentido. E depois também temos países que têm pacotes financeiros semelhantes ao nosso, mas se calhar também não são os exemplos inspiradores que queremos conhecer. Por exemplo, se calhar, Hungria, talvez, Bulgária. Ou seja, são pacotes semelhantes, digamos que podiam ser comparados ao nosso, mas cuja taxa de execução também nos inspira. Pronto, é isso. Eu tenho que olhar para isto com mais calma, não olhei, vamos olhar para isto com calma. Eu amanhã tenho uma reunião aqui com os nossos serviços e vamos olhar com isto, para isto com mais calma. E, portanto, o que eu sugeria é que me dessem alguma confiança para poder encontrar aqui um ponto equilibrado. Porque não faz sentido irmos ao Luxemburgo nem à Dinamarca, porque são boas taxas de execução, mas pacotes financeiros muito pequenos. Por isso é que o pacote financeiro é pequeno. Pronto. Portanto, temos que encontrar aqui um ponto, mas temos aqui, eu tenho que olhar para isto. Temos aqui. Portanto, em resumo, o que é que eu tinha para sugerir? É que assentemos que vamos tentar fazer esta deslocação no mês de dezembro, e, portanto, isso pedia que ficasse como um horizonte a podermos concretizar, não como definitivo, porque temos que preparar isto, e iríamos olhar aqui para uma realidade que possa ser semelhante à nossa e que possa ser minimamente inspiradora. Porque vamos para aprender. Por exemplo, a viagem que fizemos à Turquia, só para dar um exemplo, na legislatura anterior, no âmbito desta comissão, foi fantástica. Aprendemos mesmo muito. Não percebi. Também. Ah, mas aprendemos muito sobre o aeroporto de Istambul, que é neste momento provavelmente o maior aeroporto do mundo. Portanto, temos que ir com o critério de aprender. É isso que faz sentido nestas deslocações, não é? Muito bem. E, senhores deputados, da minha parte, não tenho mais nenhum assunto. Se vossas excelências tiverem, daria a palavra. Não? Pronto. Muito obrigado. Damos por concluída a nossa reunião. Ainda temos tempo para ir às reuniões das outras comissões parlamentares. Obrigado. Bom trabalho.